サバーラーショー。
Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e eu não fazia a menor ideia que isso estava fazendo 6 anos, porque desde o início da pandemia eu perdi referência de anos, assim, eu acho que eu tô em 2020 ainda, foi mal.
E aí galera, aqui é o Sugi King e eu olho pro Switch e ele parece aquela criancinha que eu peguei no colo e já tá grande.
Né, ele passou tão pouco tempo, eles já estão tão grandes.
Né? É, nossa, eu te vi desse tamanho, é isso.
Quando eu te vi, quando eu era pequeno, nem dava tanto drift, né?
Eu sou o Flávio Kiba e eu tenho mais de 100 horas de Minecraft no Switch.
Isso é chocante. É, você que joga, você joga com seu sobrinho, como é que é?
Eu que jogo, não, são todas horas minhas.
Ah, da hora. Mas como é que é? Me conta mais sua experiência aqui, é, você construiu sua própria vila, tem a temática, o que, que você faz no Minecraft?
Eu gosto de construir castelos e cidades medievais, então eu faço castelos o tempo inteiro. E eu tenho uma versão quase completa de Hogwarts, que eu fiz no Minecraft do Switch.
Nossa, que da... Mano, não deixa a Warner Bros. Saber disso, senão vai chegar um Season Desist na sua casa imediatamente. A J.K. Rowling vai vir te entregar, sabe?
Não, eu não quero falar com ela porque eu não gosto de transfóbicos.
Isso aí, aê! Beleza, a gente tá aqui pra falar sobre o Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch, ele vai completar 6 anos. No caso, ele já completou, né? Foi lançado dia 3 de março, né? Então... É, até na data de gravação desse podcast, ele já completou seus 6 aninhos, né? A gente resolveu aproveitar os 6 anos para conversar sobre ele, porque quando o console já tá com 6, 7 anos, apesar das vendas, ele já tá chegando perto de sua vida útil, né? Apesar do Nintendo Switch ele não tá aparentando tá chegando perto de sua vida útil, né? Ainda tem muita coisa sendo anunciada para ele, né? Ainda tem jogos que estão sendo prometidos, né? A Metroid, etc. Então, ainda espera-se, eu acho, né? Mais um ano aí, eu não sei. Vamos ver, né? A gente ainda vai discutir sobre isso. Mas o Nintendo Switch, ele chegou como nome Projeto NX, né? Foi anunciado em outubro de 2016 como Nintendo Switch, né? Vendido em 3 de março de 2017. Alcançou a marca de 122 milhões de unidades vendidas, né? Ele passou o Game Boy com 118 milhões, o Nintendo Wii com 101 milhões, passou o PS4, só não passou o PS2 e o Nintendo DS, né? Nintendo DS é o console mais vendido da Nintendo com 154 milhões. Mas dá pra gente bater junto que o Nintendo Switch é sim um sucesso da Nintendo. Então acho que já levanta a bola pra gente discutir. Por que, que vocês consideram que o Nintendo Switch teve esse sucesso todo?
Bom, eu acho, assim... Né, pra começar, eu acho que o sucesso do Switch ele veio logo do anúncio, porque ele conseguiu movimentar muito o hype da indústria, né, logo de cara. A galera ficou muito interessada pelo fato de ser um console híbrido, né, totalmente híbrido, que ele poderia ser tanto portátil quanto jogar, né, console de mesa tradicional. Isso chamou muita atenção da galera, porque você tinha a possibilidade de jogar jogos em HD, né, que até então eram, acho que só alguns jogos do PlayStation Vita que eram assim, né, e nem todos ainda. Você tinha possibilidade de jogar jogos em HD de uma maneira portátil, coisa que até então você não tinha quase no mercado. Então acho que esse foi o primeiro ponto, assim, que causou o estrondo na indústria e que, né, ajudou muito no sucesso do Switch.
Acho que o Switch, ele acertou muito, primeiro, em ele ser uma evolução do Wii U. Acho que a ideia do Wii U, ela já é mais ou menos o que o Switch se tornou depois. Então, a questão, problemas que tinham no Wii U, como a questão do tablet lá, que era só um, etc. Ele parecer muito um sucessor do Wii. A Nintendo conseguiu melhorar tudo isso, fazer um videogame que ele parecia totalmente novo, que pegava a ideia e fazia ela ficar mais simples, a questão de você tirar os controlinhos, de você ter a portabilidade, mas poder jogar em casa. Mas eu acho que uma coisa que pesou muito a favor do Switch também é a questão deles terem feito um primeiro ano muito bom de lançamentos. O videogame saiu com o Zelda, logo em seguida saiu o Mario. No primeiro ano tem Splatoon, tem o Mario & Rabbids, né? Muita coisa boa. E eu acho que é o videogame, posso estar errado, mas eu acho que é o videogame que a Nintendo mais acertou nos jogos das IP dela. Tirando Pokémon, que tem um Pokémon ou outro ali que não foi tão bem, assim, não em vendas, mas assim, em qualidade, né, que o pessoal discutiu. A maioria das franquias foram muito bem trabalhadas. Tem talvez o melhor Animal Crossing, tem talvez o melhor Luigi's Mansion, talvez o melhor Smash Bros. Então tudo isso fez a galera querer muito esse videogame, né? Então, pô, eu não lembro a última vez que eu vi um videogame da Nintendo tão popular entre os meus amigos aqui que não são nintendistas, sabe? Até no Brasil ele vingou, lógico, não se compara a concorrência nesse sentido no Brasil, que o Brasil é um pouco mais Sony e Microsoft, mas ainda assim até aqui ele vendeu bastante.
É curioso, né? Você, por exemplo, citou o Wii U, né? O Wii U, ele foi um fracasso, assim, a gente bate de pé junto, né? Ele vendeu só 13 milhões de unidades, foi o console menos vendido da Nintendo, né? E a Nintendo tem pelo menos uma trajetória, né? Por exemplo, tem um console que vende muito bem, depois um que vende menos, né? Um que vende mais, que vende menos, que vende mais, que vende menos, né? O GameCube vendeu pouco, pra o Nintendo Wii vendeu muito, pra o Nintendo Wii U vender quase nada, pra o Nintendo Switch disparar, né? Mas o Wii U, a premissa dele era, você pode pegar a tablet, né, o gamepad, e jogar fora da televisão. Você pode jogar só com o gamepad, ou jogar com o gamepad olhando pra TV, né? Você falou, olha, não, eles mudaram algumas coisas. Com pequenas coisas que eles adaptaram, o conceito ainda tá presente, né? De você jogar tanto na TV quanto no console, né? O Nintendo Switch, ele adaptou isso, né?
É que o Wii U, ele é um pouco diferente, né? Que o Wii U, ele é uma mistura entre o Nintendo DS e o Nintendo Wii, né? Tipo, ele pegou um pouco dos dois aí e fez um console só. O problema do Wii U é que ele foi vendido como um console portátil e ele não era um console portátil, né? Então, acho que esse foi o maior problema. E, claro, teve toda uma questão de marketing aí, uma divulgação meio confusa e tal.
Com o nome, né?
É, com o nome do console, porque você tinha o nome do Wii U, mas ele era um tablet, então ficou meio... ninguém entendeu exatamente o que era, né? Acho que esse foi o grande problema do Wii U. Mas o que você falou também da Nintendo ter um console que vende bem e um console que vende mal, vai muito do mercado, né? Porque, por exemplo, a Nintendo, tipo, vendeu horrores lá com o Nintendo 64, aí quando você tem o GameCube, ele vendeu menos. Mas por que que ele vendeu menos? Por causa do PlayStation 2, que vendeu horrores, entendeu? Aí você tem a questão da concorrência pegando mais pesado, talvez, e foi isso que impactou a indústria.
Sim, mas eu acho importante você falar isso também, porque o Nintendo Switch, ele não tem um concorrente direto, porque ele ser um console híbrido, e a Nintendo sempre dominou o mercado de portátil, garante pra eles que eles tenham dominância no mercado, pelo menos ao qual eles estão seguindo, eles estão criando uma trilha única. Então, eu acho que um dos motivos do Nintendo Switch ser um sucesso é a falta de concorrência. A gente teve um possível concorrente agora, né, que é o Steam Deck da Valve, né? É um aparelho que também é híbrido, né, etc. Você pode jogar da melhor forma possível, né? Então, a gente vai ver como é que esse novo mercado vai se despontar agora. Apesar de que os outros possíveis concorrentes para o Nintendo Switch serão os óbvios smartphones. Mas tem um detalhe muito curioso, que a maioria dos consoles da Nintendo, pelo menos desde o Nintendo Wii, eu não lembro os outros, né, tiveram jogos que acompanharam o console. O Wii U teve o Nintendo Land, né? O Wii, depois que ele foi ter o bundle com o Wii Sports. Eu acho que na primeira vez o console não vinha com um jogo dentro, né? O Wii.
Vinha sim. O primeiro é o Wii Sports e depois teve uma outra versão que era o Wii Sports Resort.
Ah, então tá. Então, pelo que eu entendo, então, vamos só afirmar. O Nintendo Switch é o primeiro console desde o Wii que não tem um jogo junto.
Então, mas o Wii U, ele também tinha uma versão que não vinha com o Nintendo Land, né? Lembro que com o Nintendo Land era mais caro até.
Era?
Enquanto que o Wii, ele já vinha... todas as versões do Wii já vinham com o Sports, então, tipo, é um pouco diferente também, né? E o Switch, que eu me lembro, ele veio sem jogos, assim, né? Tipo, não veio nenhum jogo acompanhando ele.
É, acho que tinha um Anti-Switch.
Não, o Anti-Switch é aquele jogo que deveria vir de graça e não veio, né?
Então, não veio de graça, não. Tipo, veio,
assim,
você
sim.
Tinha que comprar separado.
É, não, tinha que comprar separado, sim.
Eu lembro que quando eu comprei no ano que foi lançado, né, o Switch... Eu tive que escolher entre o Zelda e o Mario, né? E aí, na época, eu escolhi o Mario.
Que difícil. É igual o Pokémon, né? Uma escolha muito complicada.
O orçamento era baixo, né? Então, eu tive que escolher entre o Zelda, o Breath of the Wild e o Mario Odyssey. Eu falei, vou de Mario porque eu gosto mais do Mario do que do Zelda, né? Mas foi uma escolha difícil, não vou negar. eventualmente, depois eu comprei o Zelda. Mas naquele momento eu tive que escolher.
Mas eu acho que aí o que a Nintendo pensou foi o seguinte: eu não tô oferecendo o jogo, mas eu tô oferecendo um console que já vai com dois controles. E isso acho que também foi um diferencial para o pessoal comprar no começo. Já não vou precisar comprar outro controle, já consigo jogar com alguém. Pego ele e o Mario Kart 8, já me divirto aqui. Então acho que isso também pesou, né? Eu nunca vi um console que... modelo base vinha com dois controles, não me lembro, pelo menos.
Eu também não. Mas isso é importante, porque apesar de não vir um jogo junto, que eu acho que é uma das coisas mais acertadas do Nintendo Switch é o marketing. Quando eu vi a apresentação pela primeira vez, o conceito me comprou na hora. Eu tenho um aparelho tão híbrido que eu posso simplesmente tirá-lo do dock, jogá-lo na mão, colocá-lo e ele simplesmente continuar rodando como é que ele estava antes. Ou eu posso tirar e colocar no tabletop, acho que é o nome que eles dão, né? Para o modo que você simplesmente abre a guia e você pode jogar com a tela e outras pessoas olhando para o tablet. Não é simplesmente só um portátil, ele pode virar uma tablet, ele tem um megazord da adaptação ali. Ele se adapta a diversas situações, né?
Eu lembro que o marketing, tipo, mostrava, né? Uma pessoa jogando em casa, na TV e tal. Aí uma pessoa jogando ele portátil sozinha num trem, num ônibus. E depois uma galera jogando, tipo, com ele em pé, né? Com a telinha em pé e jogando duas pessoas uma do lado da outra, né? Então é...
É, num parque, né?
Várias formas de jogar, sabe? Isso é bem legal. É,
isso nunca iria acontecer em São Paulo, tá? Primeiro momento que você tira o Switch no metrô, você ia ser roubado.
Mas claramente ilustrativas, né?
É! Não, vai jogar no parque de Ibirapuera, cara. Imediatamente um cachorro vai roubar, alguém vai te roubar.
Eu já fiz isso no shopping. No shopping eu já fiz.
Coragem, hein? Qual shopping? Vamos julgar.
Pátio Paulista.
Ah, não, ai. Aí tá tranquilo. Também, né? Quero ver fazendo tatuapé. Você não abre nem a mochila.
Difícil.
Que isso, eu sou frequentador da Aricanduva.
Mas eu compartilho disso, de ter me comprado desde o começo. E o engraçado, pra mim o Switch ele já é um videogame muito importante entre os videogames que eu já tive, porque ele foi o videogame que me trouxe de volta pros videogames. Eu passei uns 5 anos assim, muito afastado, jogando muito pouco, e eu nem peguei esse hype do Switch inicial, sabe? De, vai sair o nome do protótipo, etc. Quando eu comecei a ver sobre ele, ele já tava, sei lá, fevereiro, assim. E eu falei, caramba, parece muito legal esse console. A ideia é genial. Foi a mesma sensação, não sei se vocês concordam, de quando começou a sair as informações do Wii. De você olhar pro videogame e falar, pô, isso aqui é o futuro. Isso aqui é uma tecnologia que realmente não existe, que parece ser muito legal de usar no videogame. Então aquilo me instigou muito e eu falei, pô, eu preciso ter esse videogame. Faz tempo que eu não jogo, tô afastado, tô meio ali fora do assunto, mas eu preciso voltar a jogar e esse videogame vai fazer eu voltar a jogar, porque a ideia eu comprei na hora, achei sensacional.
É, então, eu acho que uma das outras coisas que eles acertaram além do marketing direto, né, é a possibilidade e o quanto o console, ele se propagou no marketing boca a boca. Outras pessoas viram o console e acreditaram no console, etc. Então, eu acho que esse público, igual que nem você falou, olha, eu tava sem jogar console há muito tempo. É, ou nunca investiu num console, sabe, porque era caro, tinha medo, etc. Foi lá e investiu sem medo no Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch tem uma grande diversidade de possibilidades para jogar. E eu acho que isso atrai os olhos.
Tem um outro fator também que eu lembro na época que ele tava pra sair e tal, que muita gente falava que, eu vou de PlayStation 4, na época era PlayStation 4, né? Vou de PlayStation 4 e Switch. Ou vou de Xbox One e Switch. Tipo, era sempre alguma coisa e Switch, entendeu? Então, eu acho que ajudou, ele ganhou o status aí de console secundário da galera, sabe? Então, isso ajudou bastante a vender. Primeiro porque ele era mais barato, né? Que, tanto que o PlayStation 4 quanto que o Xbox, o que ajuda. É, não digo no Brasil, mas lá fora ele é bem mais barato que os dois eram. Então, isso ajudou as pessoas a terem mais de um console, sabe? Acho que esse foi um ponto a favor, né?
É, e eu acho que outro detalhe, os jogos mobile, eles sempre despontaram desde o lançamento dos marketplaces, etc, né? A grande população de jogadores está no mobile. A majoritária população de jogadores está no mobile. E sempre vai estar desde que lançou, né? Porque a gente tem que olhar para esse público. O Nintendo Switch olhou para esse público. Porque o Nintendo Switch, apesar de ele ser um console híbrido, ele é um console com arquitetura de aparelho portátil. Então, por definição, ele é um aparelho portátil que se conecta na TV. A partir disso, por ter mesmo a arquitetura, ele suporta jogos que suportaria no mobile, títulos que podem ser portados facilmente para o mobile, etc, estão no Switch. Então, pessoas que gostam desses jogos casuais, e mais importante, a maneira casual de se jogar, deitado na cama, deitado no sofá e jogando, que eu acho que isso é super importante, é um grande atrativo para o Nintendo Switch. Quando a gente fala de jogos casuais, a casualidade não tá somente no jogo, tá na forma de jogar. E é por isso que eu vejo tanta gente empolgada com o Nintendo Switch. Ele vai além do Nintendo Wii na questão de casualidade, sabe? Acho que tem jogos menos casuais que o Nintendo Switch, mas ele atinge um público muito mais diverso. E eu acho que a diversidade de títulos dele fala por si só. E por conta de tudo isso, que eu acho que o Nintendo Switch é um sucesso, sabe? Eu acho que ele é um produto de marketing bem estudado, que saiu no momento certo, foi se estudado o momento dele ser lançado, e foi entendido o que que no caso, a empresa, né, a Nintendo, o que que eles fazem de certo, o que que eles fazem de bom? A gente tem um grande foco no portátil. Eles sempre tiveram foco no portátil. Então vamos unir o útil ao agradável, né? Então toda essa junção, eu acho que é uma. O console Nintendo Wii, o Switch, né? Ele é uma junção harmônica, sabe? De um bom estudo de marketing, um bom estudo de momento da indústria e de possibilidades, que no final tudo gera em marketing, né? Mas eu acho que ele é um produto que atende a grande maioria da população gamer.
Com certeza. E a Nintendo, acho que ela aprendeu. É que a Nintendo, ela tem isso, né? Ela aprende com os erros dela e depois ela cria novos erros, né? Vamos torcer para que não seja não seja o caso.
É, tipo, pelo menos ela não comete os erros anteriores de novo, né?
Ela
Pelo menos
aprende
isso.
para ela, pô, o que que eu posso errar agora? Mas assim, tudo que a Nintendo fez com esse videogame foi certo, sabe? Eu acho que, beleza, tem um port ou outro que é muito questionável no Switch, por exemplo, o Skyward Sword. Mas assim, trazer todos os jogos do Wii U, quase todos, né? Ficou lá o Xenoblade e tal, o Star Fox, se eu não me engano, acho que só esse. Mas assim, trazer todos os jogos do Wii U, porque o videogame não vendeu, então dá uma segunda oportunidade para as pessoas jogarem esses jogos.
Mas faltou Nintendo Land, hein?
Pô, cara, Nintendo Land, eu não.
Nintendo Land é um jogaço, é super divertido.
Pô, é, tem. É, se for ver, tem até o Yoshi, né? O Yoshi Woolly World tá lá também, não é? Pô.
É pra. Assim, ele é. Vai, divertido. Ele é divertido pra você jogar com a galera, né? Ele não é um jogo pra você jogar sozinho. Mas ele é, eu acho ele super divertido.
Ah, mas será que sai de lá? Acho que não. Acho que só num futuro Virtual Console de alguma coisa, um Switch 12 online, aí que tenha o Wii U, sabe?
Daqui online, talvez, né?
daqui umas quatro gerações, talvez, né? Na verdade, eu acho que não, sabe por quê? Porque o Nintendo Land, ele era feito para jogar nas duas telas.
Então, mas aí, tal qual o esportes, a gente precisa de uma nova versão, né?
É que o esportes, eu acho que é história e tem que ficar na história, né? Porque chega. Mas o Nintendo Land acho que é meio difícil, porque você precisa das duas telas para jogar, sabe? Tinha, por exemplo, o jogo que eu mais gostava nele era o do Luigi. Eu sei que no assunto não é o Wii U, né? Mas enfim. Eu gostava muito do Luigi's Mansion que tinha lá. Só que ele era pra uma pessoa jogar numa tela sozinha, sem as outras pessoas olharem, e outras pessoas jogarem na TV, entendeu? Então no Switch não dá pra fazer isso. A não ser que seja online, o que não perde toda o objetivo do jogo, né?
Então, mas é que eles fizeram uma nova versão do Nintendo, do Wii Sports, né? Eles chamam de Nintendo Sports, não lembro o nome, Switch
É o Switch
Sports.
Sports, né? Switch Sports.
É isso. Eu acho que eles poderiam fazer a mesma coisa com o Nintendo Land, sabe? É só pegar o conceito dos jogos e refazer pra, sei lá, pra realidade,
É
sabe? Nintendo Switch.
que o Switch Sports funciona, porque você ainda tem o controle de movimento, né, com o Joy-Con. Que a parada do Wii Sports era justamente o controle de movimento, né? E isso ele se mantém até hoje, então beleza, funciona.
Assim, entendo. Você tá falando que os minigames que estavam no Nintendo Land não dá pra adaptar, né? É verdade.
É, não dá, não tem como adaptar. A não ser que eles façam com outros minigames ou que eles mudem a jogabilidade, entendeu?
Sim. O pior que é curioso, porque o Joy-Con, ele é um sucessor espiritual do Wii Remote, né? Ele tem todos os sensores, né? Tem sensor de vibração, tem sensor cardíaco, não sei lá, tem uma porra de sensor. Tem giroscópio lá dentro, tem acelerômetro, né? Ele é um negocinho pequeno que tem uma grande possibilidade. Eu acho que as pessoas exploram pouco.
Pior que eu acho até bom, em certo sentido, porque um problema que eu acho que ficou ali no Wii, que talvez eles tenham aprendido, é que eles forçavam muito a utilização do movimento no Wii em jogos que às vezes não precisavam. Eu lembro quanto que eu sofria para jogar, por exemplo, Donkey Kong Country Returns, sabe? Para se bater no chão, tinha que ficar chacoalhando ali, super necessário. Mas assim, já no Switch, são poucos jogos que eu não lembro de um jogo que te força. E a maioria te dá a opção. Quando tem essa opção, ela te dá a opção. Você pode jogar com o movimento ou sem ele. E acaba sendo bom porque pega os dois públicos. Acho que a opção sempre é o ideal.
Eu acho que First Party era só o Mario Kart só, né, que tinha movimento. Eu não lembro de outro.
No Switch? Bom, tem o Arms, né?
É verdade, o Arms. E o Mario Kart só.
Tem o Anti-Switch também.
O WarioWare também usa, mano.
Ah, é? Não lembro.
Acho que o WarioWare usa alguns minigames ali. Eu não vou lembrar agora qual exatamente.
É que eu preciso confessar também que eu já não sou mais o consumidor de Nintendo que eu fui, sabe? Então hoje em dia eu não compro mais tanto jogo quanto eu comprava antigamente. Aí muitos jogos eu nem joguei, sabe?
É, tá caro.
Não,
É, a falta do flashcard também é foda.
tá caro e eu tô velho, né? Tem esses dois fatores
E a falta.
Saudades R4?
Nossa, você nem fala. E eu não tenho problema de falar disso, então não tô nem aí que o pessoal, ah, pô, não pode. Vocês estão falando apologia à pirataria. Se não fosse o R4, eu não teria jogado metade dos jogos do Nintendo DS, sabe?
Não, a gente não teria conhecido metade dos jogos que existiam, sabe? Porque aqui no Brasil chegaram muito poucos, sabe, dos jogos que foram lançados.
Exatamente. Muito jogo japonês que jogou no DS porque podia e tal, é, realmente.
Inclusive, obrigado Nintendo Switch por não ter trava de região, sabe? Alguns dos jogos eu acabei comprando no shop do Japão, enfim, de outro lugar.
Eu não diria obrigado, não. Eu diria finalmente, né?
Parabéns por fazer o mínimo, né?
Aquela faixa, mano.
Porque assim, a Nintendo foi a última a abandonar a trava de região, né? De todos os consoles, assim.
Não fez mais do que a sua obrigação, é.
Ela colocou uma travinha de in-shop depois, se vocês pegaram isso, que até 19 ou 20, não lembro agora que ano. Você podia migrar para qualquer shop com uma conta só, legalmente, e comprar.
Não dá mais pra fazer isso?
Então, agora você consegue comprar só na sua região. Aí, por exemplo, a gente é América, então a gente pode comprar na Argentina, Colômbia, Estados Unidos, mas a gente não consegue comprar na Europa, África do Sul, Japão. Porque aí só vai aceitar, você pode até mudar para aquela região, mas só vai aceitar se você tiver um cartão de crédito daquela região.
Não é um problema, eu crio um cartão virtual e resolvo isso.
É, já nunca testei, eu não sei como funcionaria, mas aí tem essa travinha agora, que não, que é desnecessária, né?
É que hoje, graças a eShop Brasil, acabou que comprar aqui no Brasil sai mais barato do que comprar lá fora, né? Então a gente acaba comprando tudo aqui agora.
É, no começo não era assim ainda, né? Foi ficar mais recentemente.
Porque no começo não tinha eShop Brasil, né?
É, mas eu acho que sabe qual que é o problema? A gente tem a perspectiva de que, ah, o eShop do Brasil é mais barato. Não, ele é menos caro. Porque tá tudo muito. O dólar tá inflado, né? As coisas estão muito caras, né? A gente pagar um jogo R$ 300, agora 350, é muita coisa, né?
Tá, mas se você converte em dólar, sai mais, né, do que isso. Então, aí, tipo assim, o preço de lá é 60 dólares. Aí você paga mais um impostinho que eles cobram separado. Se você converte, acaba dando mais. Mais que 350, acho que não. Mas acabava dando mais do que 300, por exemplo. Então não compensava você comprar. Tanto que eu lembro que aqueles sites que comparavam preço entre shops de vários países começaram a indicar eShop Brasil pra galera lá de fora. Então a galera lá de fora começou a comprar aqui, entendeu?
É, foi
Porque
isso
tava mais
que a
barato
Nintendo
aqui.
reajustar, né? Que antes o jogo aqui era 250, né? Quando começou a brasileira.
Então, eu acho que isso não foi. Essa medida aí que o Sr. King falou não foi para dificultar o nosso lado. Foi pra galera de fora não parar de comprar aqui, entendeu?
Que vacilo, né? É, eu acho que teria que ser uma reparação histórica a Nintendo liberar, sabe, a eShop do Brasil pra galera comprar. Porque, mano, a gente comprou tanto jogo lá dos Estados Unidos e ficou, sabe, referenciado. Olha como os jogos vendem aqui na América, olha só. E vai ver, sei lá, 1 milhão de vendas é do Brasil.
As da Argentina são todas nossas hoje em dia.
É.
Assim, as compras de lá por R$ 3.
Como é que tem mais venda de jogos do que população da Argentina, né? Que base instalada, não faz sentido, né? Uma coisa que me incomoda no Nintendo Switch, apesar de eles terem bastante variedade de jogos, e acho que tem um bom foco em indie, porque tem bastante jogo indie sendo lançado, e tem uns que nem deveriam estar lá por questão de qualidade, são jogos de R$ 1, assim, que são horríveis. É a falta, pra mim, né? O que me incomoda é a falta de suporte retrô, a mais falta de suporte retrô, né? Porque o suporte retrô do Nintendo Switch tá concentrado no Nintendo Switch Online. E tudo bem, o problema é que a biblioteca de jogos do Switch Online eu acho que é muito pequena, tá? Muito pouca, muito, sabe, rasa, perto da possibilidade de jogos que a gente poderia jogar.
Sim, eu concordo. Eu acho que. Eu não sou contra eles cobrarem, por exemplo, para você ter o acesso lá ao Nintendo Switch Online, você tem que pagar a anuidade lá, beleza. Eu não sou contra isso, eu acho que é ok. Só que eu acho que tem muito jogo bom que eles simplesmente não nem colocam, sabe? E deveriam.
A gente tá pensando no mesmo jogo aqui, eu sei que é.
Qual?
Pokémon.
Pokémon, claro, porque, mano. É o jogo que eu tenho certeza que vai vender horrores. Por que não lançar, entendeu? Qual é tipo assim, decisão de proteger a marca e o caralho a quatro, mas tipo, tu tá protegendo a marca de quem se você tá vendendo no console da empresa de maneira oficial, sabe? Não faz sentido.
É, eu acho que é mais o medo de gerar competitividade com o próprio produto que já tá ativo, né?
Mas não é nem só Pokémon, tipo, você tem outros jogos também, sabe? Que eram muito bons no DS. No Super Nintendo. No
É,
Super Nintendo
Pokémon
até que não, tem
Ranger.
bastante.
É. Só Pokémon, né?
Não, no próprio Nintendo 64, no GameCube, sabe? Eu não tive GameCube, por exemplo. Teria vários jogos que eu gostaria de jogar. E eu não posso jogar, entendeu? O único que eu pude jogar foi o Mario Sunshine, que de todos os Marios é o pior, entendeu? Então, enfim, né?
Aí já a gente era uma treta, hein, cagar.
Eu não joguei, não sou capaz de opinar, mas...
Cara, não, se você coloca ele, vamos lá. Se você coloca ele com Super Mario World, Super Mario 64, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 e Super Mario Odyssey, ele é o pior?
Eu ainda tô nessa saga de jogar todos os Marios, mas provavelmente.
Ele é de longe o pior, assim, ele é de longe o pior.
É, eu devo concordar que ele é o menos legal.
Não, é, então tá bom, é o menos melhor, tá, mas ele é o pior. É o que significa o pior.
Mas olha só, o ponto é que eles não conseguem colocar esses títulos porque competem com títulos atuais. E eu entendo isso. Só que aí você pega essas retrobox que estão sendo vendidas, sabe, a roda, esses Arduinos que os caras vendem a R$200 e tem 5 mil jogos de ROM lá, sabe, roda até PS1 e 64. E aí, como é que fica a competitividade disso? É muito mais legal ter um retrobox e jogar 1 milhão de jogos do que pagar o Nintendo
Switch. Com um controle mais confortável que o Joy-Con, entendeu? Aí fica difícil de competir.
E tem portátil, né, hoje, né? Você pega, tem esse Arduino portátil que tem roda jogo de PS1, sabe, né? 64.
Exatamente. Eu acho que a Nintendo também acredita que ele compete não só com os jogos que ela tá lançando, mas também com a própria assinatura. E eu discordo. Eu acho que se tivesse a assinatura do Switch Online, pro cara que ia ter vários jogos daquela plataforma, igual tem hoje, né, não são todos, mas há vários jogos. Mas se tivesse o Virtual Console pra, pô, eu quero comprar um jogo específico da plataforma tal aqui pra eu poder jogar a hora que eu quiser. Acho que seria muito tranquilo e a Nintendo ainda ganharia mais dinheiro. Só que, né, é a Nintendo. Às vezes ela não gosta de ganhar.
É, eu compraria facilmente, assim. Mas eu não sou parâmetro, né, então...
Pô, vamos pensar, sei lá, você quer jogar, vai. Você falou do GameCube, né? Você quer jogar, sei lá, o Luigi's Mansion do GameCube. Que hoje ou você compra o do... Ou você joga, vamos supor, de forma legal, né? Ou você compra o do GameCube, que é super raro, ou você compra o port do 3DS, que também é super raro. Se você tem lá no Virtual Console por, sei lá, R$30, R$40, é um jogo super antigo, é um preço ok. Dá pra pagar, e pra Nintendo seria lucro. E não, o jogo fica indisponível, então é complicado.
Exato, exatamente, exatamente. Inclusive eu tenho o do 3DS e é um jogaço. O do Switch, por exemplo, eu não joguei, então... É um dos que eu ainda quero jogar, um dia.
Quando as coisas estiverem baratas o suficiente, ou quando você já tiver coragem
de hackear o console. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, de ficar barato o suficiente, não vai acontecer.
Admito que o meu tá parado aqui, eu ainda não joguei. Eu comprei, mas não joguei ainda, não tive tempo.
Eu comprei essa semana o Fire Emblem.
Qual?
O Three Houses, não o Engage.
Você não jogou o Three Houses ainda?
Não, eu nunca tinha jogado. Aí eu tava querendo um RPG diferente. Eu falei, vou comprar o Fire Emblem. E aí eu tô curtindo, até que legal, até que divertido.
Quero jogar a sua experiência, Kiba. Qual que foi a casa que você escolheu?
Na verdade, eu não escolhi a casa ainda, eu joguei uma hora só de jogo.
Ah, tá, você jogou pouquinho. Ah, tá bom. Com quem dos três personagens você mais se identificou?
A menininha parece ser mais legal. Por quê? Não é?
Tá bom, depois de 40 horas eu quero saber sua experiência, assim, como é que tá. Tá.
Preciso admitir que eu não sou o cara do RPG tático, então... Nunca consegui jogar
isso. Mas eu também não, eu acho super difícil. Mas eu falei, eu quero tentar, vai, quero tentar. E aí eu comprei.
É, tá certo. Eu acho que é o melhor Fire Emblem já lançado. Uma opinião, assim. Muita gente vai me criticar. Mas eu acho que é o melhor jogo de Fire Emblem já feito.
Entra naquilo que eu falei, que muitas franquias estão no auge no Switch, né?
É, porque, tipo, o Zelda, o Breath of the Wild foi, tipo, o jogo do ano. O próximo Zelda que vai sair no Switch ainda promete ser um puta jogão, entendeu?
Já é jogo do ano, ele nem foi lançado, já é.
Eu falo que eu tinha o meu jogo favorito por uns 15, 20 anos já e mudou por causa desse Zelda, sabe? Meu jogo favorito era o Super Metroid, sempre amei esse jogo. Falei, mano, nunca o jogo vai passar, na minha opinião, ele. Mas esse Zelda, pra mim, é o supra-sumo. A pessoa vai comprar um Switch hoje. Você fala, o primeiro jogo que você tem que comprar é o Zelda, sabe? Na minha opinião, né?
É o Zelda, é. Apesar que eu comprei o Zelda 2 anos depois, né? Mas enfim.
O próprio
Mario Kart, o Mario Kart 8, ele é um port do Wii U, mas é um puta jogo, bem feito. O Smash Bros, que ele também, eu não sei se ele chega a ser port, mas ele é muito parecido com o Smash Bros do Wii U, né? Então...
Não, ele é novo jogo.
Não, é novo jogo, mas é tipo, usaram bastante coisa do jogo antigo, né?
É, o mais conceito, né? Mas eles fizeram tudo do zero, sim.
São jogos ótimos que estão no Switch que venderam muito, sabe? Tipo, Mario Kart é um dos jogos mais vendidos do Switch.
É o mais vendido, sim. 52 milhões de unidades.
É, teve uma época que parecia que o Animal Crossing ia passar, né? Só que não aguentou o tranco.
É, a galera voltou a trabalhar presencialmente. Aí não mais certo.
É, tipo, diminuiu a pandemia. É porque, na verdade, assim, o Animal Crossing, do 3DS já era muito bom, assim. Eu lembro que eu joguei bastante do 3DS e eu gostava muito. E aí, quando saiu do Switch, eu falei, ah, não sei se eu quero. Mas, tipo, estava na pandemia, sem fazer nada, com bastante tempo livre, né? Tipo, ah, vou comprar pra jogar. Quando eu vi, sei lá, 100 horas de jogo, sabe?
É curioso que uma das coisas que alavancou as vendas do Nintendo Switch foi Animal Crossing, e por causa do momento. Apesar de ser trágico isso, o Animal Crossing foi lançado num momento que as pessoas estavam mais carentes, que foi o início do lockdown, né, etc. Então as pessoas ficaram em casa. E ficar em casa sem suporte emocional é um problema. Animal Crossing deu suporte emocional para as pessoas, né? Elas puderam se conectar, puderam ter um conforto, né?
Despertou muita emoção de ódio devendo pro Tanuki, né? Mas tudo bem.
Não, mas, cara, só o fato das pessoas não, sabe, estarem reclusas dentro de casa, terem um conforto de, ah, beleza, vou ter que cavar um buraco aqui, ter que caçar borboleta, etc. É isso que elas estavam precisando naquele momento, né? Foi um dos jogos mais jogados que eu tenho do Nintendo Switch, né? Claro que eu sempre fui fã da franquia Animal Crossing, né? Mas de longe, é o que o Marcel falou. É a melhor versão de Animal Crossing, né? É o melhor jogo de Animal Crossing já feito. E acho que é um dos carros fortes do Switch, tá? Ele é o segundo jogo mais vendido do Nintendo Switch, né? O momento é que foi mais importante. O Animal Crossing chegou no momento que as pessoas estavam mais precisando. É óbvio, né? Isso foi na cagada, né? Deles terem conseguido fazer isso. Eu acho que se não fosse a pandemia, talvez o Animal Crossing não tivesse tantas vendas e o Switch não tivesse, sei lá, tantas vendas também,
Foi tão
sabe?
na cagada que não sei se você lembra, Mário, mas o Animal Crossing ele teve o lançamento adiado. Ele ia sair em 2019. E aí teve os problemas ali de desenvolvimento. Saiu, tipo, acho que uns 6 meses depois da data original. E foi bem na época
Acho
que a
que saiu.
pandemia.
É, ele saiu em.
Foi março de 20. Foi
Março
Março de
de
20, é.
2020. É.
Quando a pandemia estourou, né? Tipo, ele foi o carro-chefe da pandemia aí.
É, então. É, mas eu acho incrível isso, né? Que a gente tem um produto, né? Um console caseiro e um produto como Animal Crossing que possa fornecer conforto para as pessoas, sabe? Que é um produto tão completo para todos os públicos e que as pessoas, num momento de fragilidade, possam recorrer ao jogo, né? E eu acho que isso vai além de números de vendas, etc., sabe? Isso é até emocionante falar isso. Eu joguei Animal Crossing bastante, principalmente porque era um momento que eu tava carente também, né? De ter contato com as pessoas, etc. E um momento de fragilidade mesmo, né? Estar com os meus amiguinhos animaizinhos lá e fazendo coisas rotineiras e se preocupar com alguma coisa que não fosse o mundo alheio já era algo super positivo pra mim.
Eu não lembro exatamente. Eu não quero fazer console war aqui, né? Tipo, guerra de console, mas eu lembro que saiu um outro jogo da concorrência na mesma época. E a galera que, tipo, não conhecia o Animal Crossing, porque ele não era, tipo, tão, uma franquia tão conhecida da Nintendo até então. A galera que não conhecia Animal Crossing, tipo, via que o jogo mais vendido não era o da Sony, tipo, era o Animal Crossing. E aí a galera, não, mas que jogo é esse, né? E aí foi todo mundo tentar conhecer. E aí, tipo, meu, é um jogo quase, tipo, hiper casual, assim, ele é mega casual. E a galera não entendia por que que um jogo daquele tava vendendo mais do que os outros jogos, sendo que tipo, ele não é um jogo hardcore, né? Não é um grande, tipo, um grande lançamento de uma produtora de jogos, sabe? Então foi interessante ver esse movimento. Claro, muito tem a ver com a pandemia, mas foi, achei interessante ver esse movimento acontecendo, assim.
Então, eu acho que é um grande vacilo da Nintendo, assim, eles sempre subestimaram o Animal Crossing aqui no Ocidente, lá no Oriente é outra coisa, né? Quando o jogo do 3DS chegou aqui no Brasil, ele não teve evento de lançamento nem nada, né? Eu lembro que o pessoal de marketing aqui do Brasil, eles compraram poucas unidades, porque eles não sabiam que o jogo ia vender tanto. E aí esgotou. E aí não tinha, e aí tiveram que pedir mais, e durante muito tempo. Eu lembro que quando o jogo lançou na Fnac, eu pedi para um amigo ficar esperando ficar com o jogo na mão para ir lá e comprar, sabe? E a mesma coisa aconteceu com o Switch, né? Certeza que eles subestimaram o
Mas eu acho
jogo,
que
né?
agora esse Animal Crossing do Switch foi o ponto de virada para isso. Eu acredito que o próximo vai ser um trabalho bem diferente, porque o tanto que vendeu, a Nintendo ela não vai deixar o jogo passar dessa forma de novo, acredito. Muita gente que nunca tinha ouvido falar de Animal Crossing falou, vou jogar por causa do hype que deu na época e se apaixonou. Então, acho que a franquia que saiu das sombras de vez.
É um movimento que eu acho, né, parecido com o movimento do Xenoblade, porque é um jogo extremamente popular lá no Japão, que não era conhecido fora do Japão, né, tipo, no Ocidente. E quando chegou no Ocidente foi um sucesso, sabe? Então, eu acho que é um movimento bem parecido com esse.
O Switch é o console do Xenoblade, né? Tem três Xenoblades no console, né? Cara, que pro fã, perfeito, né?
E a Nintendo vai continuar fazendo Xenoblade, tipo, vai ter Xenoblade pra sempre. Tipo, agora não para mais.
Porque...
Depois da galera fazer o movimento lá pedindo, pelo amor de Deus, lança esse jogo, agora eles vão fazer vários.
Sim. Já que a gente tá falando de jogo, quais são os jogos favoritos de vocês do console? Quais são os melhores jogos do Nintendo Switch, na opinião de vocês?
Não, mas peraí, você falou os jogos favoritos e os melhores jogos,
Não,
tem
os
uma
melhores,
diferença
vai, os
aí.
melhores. Quais são os melhores, na
Tem
opinião
uma
de vocês?
diferença aí. É.
Quais são
Poxa.
os melhores, os melhores?
Bom, o primeiro, para mim, com certeza, é que eu já falei, o Zelda. Eu acho que o Zelda é uma experiência que eu ainda não tive nada nem parecido em outro jogo. Dizem que o Elden Ring dá uma sensação parecida, mas eu não joguei. Pô, a liberdade, a quebra de todas as conceitos ali que a gente já tinha enraizado nos Zeldas anteriores, e fazer essa quebra de um jeito tão espetacular, um jogo tão livre, que você faz realmente o que você quer, da forma que você quer, um jogo tão grande que não é cansativo e que não te pega pela mão, você vai ali, anda, aprende e tal. Para mim foi uma experiência assim única, única até agora. É o jogo que eu tenho, não sei se é o jogo que eu tenho mais horas no Switch, mas eu tenho muitas horas, que eu fiz dois saves nele. De
Caraca.
longe, é o meu jogo favorito. É porque eu comprei a DLC depois, aí eu quis jogar de novo no Master Mode, entendeu? Aí eu comecei do zero.
Hardcore.
E é muito bom. No Master Mode vira outro jogo ainda, porque o nível de dificuldade faz você não poder ir tão de boa nas partes que você invade ali os acampamentos e tal. Ou quando você enfrenta um bicho mais forte, acaba você tendo que criar novas estratégias. Então, para mim, é o melhor jogo, né? Aí tem outros e tal. O Mario Odyssey é sensacional, né? Um jogo que. O Metroid Dread, pra eu que sou um grande fã de Metroid, foi uma experiência maravilhosa. Eu não esperava um Metroid 2D. Acho que eu ficaria com esses três, assim. Meu top 3 é o Zelda, o Odyssey e o Dread.
Eu coloco o Mario Odyssey em primeiro, porque. Não sei se é porque foi o primeiro jogo que eu joguei no Switch, mas. Eu acho um jogo incrível, é um jogo que cresce, tipo, enquanto você vai jogando, assim. Tipo, porque ele começa bem tímido, né? Parece só mais um jogo do Mario. Só que aí, quando você vai evoluindo no jogo, ele vai ficando um jogo incrível, tipo, sensacional, assim. Eu acho ele um puta jogo do Mario. Eu não acho que ele seja o melhor jogo do Mario, mas é um dos melhores, assim, de longe. Eu colocaria ele em segundo lugar, eu acho, que ele só fica atrás do Super Mario 64 para mim. E eu joguei muito Pokémon, apesar da galera falar muito mal, eu gosto muito do Pokémon Sword and Shield. Eu não sei, eu não acompanhei o hate que acompanhou a comunidade. Porque eu acho que é um jogo super divertido também, com bastante interação. É um dos jogos que eu tenho mais horas no Switch, acho que é o segundo que eu tenho mais horas no Switch. Não tenho mais horas do que eu tenho em outros jogos, né? Como eu falei do Minecraft aí. Mas é um jogo que eu gosto bastante, então eu colocaria em segundo lugar. Em terceiro eu não sei. Eu não tenho um terceiro para colocar aqui. Eu gosto muito do Zelda, mas eu não terminei o Zelda, então até hoje eu não sei como que eu acabo o Zelda.
Nossa, que
Que
isso, cara?
pecado, que pecado. Pô, o final do Zelda é maravilhoso.
O cara tem 100 horas de Minecraft e 20 horas de Zelda, né? Que
Né?
terrível.
Você não é fã da franquia mesmo? Tipo, não terminou os outros jogos, nenhum dos outros, é algo assim?
Não, eu joguei. Terminar, não terminei todos, não. Eu terminei alguns. Mas jogar, acho que eu joguei quase todos, assim, Zeldas. Não que eu não goste, tipo, eu gosto, mas eu acho que não é meu tipo de jogo. Eu não gosto muito de jogo de ação, na verdade. Então, por isso que eu não coloco em primeiro.
Faz sentido. É que, bom, você pode agora, depois que acabar a gravação, simplesmente ir direto pro Ganon, sabe? Você não precisa nem passar pelo resto, apesar de que é uma experiência você passar pela aventura do Link, né?
Não, é que eu acho que o Ganon, sem você enfrentar pelo menos as quatro Divine Beasts antes, para ter aquelas cenas lá e tal, eu acho que acaba ficando um pouco pobre. Quando você enfrenta as quatro e tem aquela cena que você sabe ali, né, Mario, lá do... Pô, aquela cena ali arrepia qualquer um que jogou o jogo, sabe? Não tem como. Então, eu sinto que ela é necessária para a experiência. Mas ela é opcional, né? Infelizmente.
Eu concordo. Acho que eu não posso falar que Zelda é o meu jogo favorito, né? O Breath of the Wild é o meu jogo favorito do Switch, porque eu joguei no Wii U. Eu não tenho até hoje no Nintendo Switch, cara. Eu queria ter tido a experiência de jogar no Switch.
Então, esse é o jogo preferido do Wii U, olha só.
Não, sem dúvidas. Mas. Breath of the Wild foi o jogo mais imersivo que eu já joguei, assim, no sentido de eu ficar imerso, né? Que ele é necessariamente imersivo. Ele é. Mas eu não lembro de nenhum outro jogo em que eu joguei a ponto de, sabe, começar sexta-noite, chegar do trabalho, sexta, começar a jogar. E de repente abrir a janela e tá claro. Eu passei a noite jogando e eu não percebi, sabe? É esse nível. Eu não falo, não, eu só vou fazer mais aquilo ali e daqui a pouco eu vou dormir. Não, agora eu só vou fazer mais aquilo ali, agora eu só vou fazer mais aquilo ali.
Também tudo que você vai fazer leva uma hora pra você conseguir fazer, então é fácil.
E você morre umas 50 vezes no caminho, né? Mas eu acho que isso deixa divertido. Por exemplo, eu me crio desafios. Eu olho, tem uma área lá que é montanhosa, né? Tem uma fenda e aí tá cheio de daquelas máquinas, né? Com laser, etc. Eu falo assim, eu não preciso passar por aqui, mas eu quero. Sabe, é um desafio. E eu morrer 80 vezes e passar, eu passei daqui.
A primeira vez que você mata um guardião, é satisfatório demais. Você vai falar...
Então, esse tipo de coisa. É você se desafiar, sabe? E se eu enfrentar aquela horda de bichos que tá ali naquele campo ali, voando, atirando uma flecha e matando todo mundo? Então, esses tipos de coisa que eu acho que tornam o jogo tão completo, mas eu não acho que ele é o melhor jogo do Switch, porque ele foi prometido pro Nintendo Wii U, né? Por um acaso ele saiu no Switch. Mas eu acho que o melhor jogo é Animal Crossing. Ele é o jogo mais completo. É o jogo que atinge todo mundo. É o jogo que ele tem suporte até hoje. Você pode continuar jogando, ele tem uma experiência contínua. E eu até sinto falta da Nintendo não ter dado mais coisa pra ele, sabe? Apesar de ele ter tido bastante atualização, sabe, etc. Tem o Happy Home Design que ele depois chegou, né? O DLC, etc. Mas eu acho que ele merece ainda mais, sabe? Mais suporte do online e assim por diante, mais eventos, né? Enfim, mano, é um jogo incrível. Depois dele eu preciso enaltecer Super Smash Bros. Ultimate, porque é o jogo definitivo de luta, sabe? Em questão de múltiplos personagens, sabe?
E o Smash Bros. É um jogo difícil de superar. Eu acho que pra superar esse jogo vai ser difícil, viu?
O Sakurai, ele. Não sei, ele falou que não sei se ele sabe que vai dirigir um próximo, né? Eu acho que.
Então, se ele vai dirigir ou não é uma história, mas que vai ter um próximo, com certeza vai ter, né?
Mas será que vai ter uma nova versão? Porque Super Smash Bros. Ultimate é definitivo, né? Eu preferia tratar Super Smash Bros. Ultimate como um jogo serviço, tal qual, sei lá, Mario Kart 8 grama Deluxe, etc, né? Eu acho que pra um próximo console tem que ser algo assim, sabe?
Pode ser, continua com o nome Ultimate, né? E aí você vai lançando conteúdos novos, aí sim, aí faz sentido pra mim.
Eu não sei se vai seguir essa linha, eu acho que é o mesmo problema que eles têm com o Mario Kart, realmente. Tipo, pra lançar um novo, muito difícil.
Mario Kart, eu tenho uma sugestão, hein? Eles têm que continuar com a ideia de colocar outros personagens de outras IPs da Nintendo no jogo. Fizeram com Animal Crossing, fizeram com o Link, né? Colocaram a Isabelle e colocaram o Link, só. Eu acho que eles têm que abrir a porteira da desgraça da Nintendo, assim, sabe? Vem tudo.
Smash de carro.
Smash Bros. De corrida.
Smash Bros. de corrida. É essa a ideia. Bota Samus, bota Fox, bota, sabe, sei lá, o Kirby, né? Kirby é difícil porque não é do Sakurai, mas bota o Sakurai pra dirigir o jogo também, não tem problema. Né?
Meu, imagina a Samus com aquela armadura enorme no kartzinho ali.
Igual Bowser, né? Com as perninhas pra fora, assim. É igual Link faz isso também, né? Então, essa é a ideia. Então, eu acho que o Mario Kart tem potencial ainda. E tem muito mais potencial no online. Eu acho que eles têm muito mais trabalho no online. O Smash, eu acho que... Eu não vejo como eles melhorarem isso. Eu simplesmente não vejo. Eu acho que eles conseguem refinar. Mas eu não acho que eles conseguem fazer uma versão melhor.
Então, eles têm que refinar e trazer personagem novo, né? Tipo, é o que dá pra fazer. Ainda assim, trazer personagem novo já começa a entrar num mundo de, tipo, mano, já tem quase todos os grandes personagens, né? Vai trazer quem agora?
Que personagem de Smash surpreenderia vocês? Nossa, eu não esperava por isso.
Crash.
Crash acho que é o sonho, né? Acho que Crash seria legal. É dos não Nintendo, Crash, né?
Só esse? Sério? E o Chrono? O Chrono do Chrono Trigger. Pra mim é inaceitável que ele não esteja ainda.
Mas é que... não, mas aí você tem memória afetiva. Tipo, eu nunca joguei Chrono Trigger, pra mim, whatever.
Então.
Que vacilo, gente. Que você tem duas lições de casa quando sai daqui.
Não, memória afetiva, né? Pô,
eu também não joguei Chrono Trigger, então...
Nossa, que vacilo.
Beleza. Eu entendo a importância dele pro mercado. Mas eu não acho que ele seja um personagem tão grande quanto Crash, entendeu?
Não sei, hein? Essa é uma pergunta difícil.
Memória afetiva, porque ele não vendeu não deve ter vendido um décimo do que vendeu os Crashes, entendeu?
Não, tudo bem, eu tenho meu sonho ainda que o Goku ainda vai chegar um momento. Se tem um personagem pra cair meu cu da bunda, é o Goku.
Eu acho que é muito o Goku, ele é muito vinculado a anime, né? Por mais que tenha muitos jogos de Dragon Ball, eu acho que eles... Todos que entraram são focados mais em personagens que nasceram em jogos, né?
Não, eu entendo que se sair o Goku... aí abriu a porta do Mugen, sabe?
Então, virou bagunça, virou bagunça.
Virou o Junk.
Não, vira o Mugen mesmo. Vai ter o Goku, vai ter, sei lá, Naruto, vai ter o Luffy, aí por que não vai ter o Shrek? E por que não a gente tem o Relâmpago Marquinhos aqui dentro também, sabe?
O Mickey, o Mickey pode entrar também, parceria com a Disney.
É, então, né? E que é incrível, né? Você enfiar imagina você enfiar porrada no Mickey com o Mario, né? É um choque de empresas de grande corporação, né? Bota o Harry Potter junto lá também, já. E bota o Vin Diesel, sabe? Já que é pra gente tá falando de grandes franquias aí do bagulho, o Vin Diesel com o carro, Vin né? O Goku traz essa possibilidade, sabe? É qualquer merda.
O smash dele, ele chama a família, né? Pra te jogar longe.
Family.
Mas se a Warner não teve coragem de botar o Harry Potter nem no jogo deles lá, no Smash Bros. Genérico deles lá, por que que vai deixar entrar no Smash Bros. Da Nintendo, né?
É porque todo mundo ia enfiar a porrada nele com raiva da J.K. Rowling. Esse é o problema. Ninguém ia jogar com ele.
Avada Kedavra nele.
Mas e o jogo favorito? Qual que é o jogo favorito de vocês do Switch?
Não, já falei, Mario Odyssey.
Pra mim, o melhor e o meu favorito é o Zelda. Assim, mas pra pegar uma coisa assim, fora Nintendo, uma citação, pra mim, um jogo que é um dos que eu mais joguei, não é da Nintendo, tem outras plataformas, mas eu joguei por lá, pelo Switch, e foi uma experiência incrível, foi o Dragon Quest XI.
Ah, é, hein?
Cara, Dragon Quest XI é um negócio assim que ele é espetacular. Eu nunca tive muita paciência pra jogo de RPG de turno, com exceção de Pokémon, e Dragon Quest foi um ponto de virada ali pra mim. Eu tive uma oportunidade de pegar o jogo numa troca ali, foi uma troca boa, porque eu troquei o Mario Party, que é muito ruim lá, o primeiro, pelo Dragon Quest. E falei, pô, vou dar uma chance pro jogo, aquele Toriyama, né, o traço e tal, RPG de turno, dá pra tentar aprender. Comecei ali bem devagar, mas, cara, que jogo sensacional. Tudo no jogo é muito bem feito. Tudo que você pode fazer no jogo é gostoso de fazer, mesmo as questões de farm, de missãozinha, etc, exploração. É um jogo sensacional, tá muito bonito no Switch, assim. É lógico que ele é um pouco mais bonito nas outras plataformas, né, com mais poder, mas no Switch ele tá muito bonito e é um jogo que, assim, você vai ter 200 horas ali de diversão. Um jogo espetacular.
É, no mínimo 80, é.
É, então.
É que a versão do Switch, eu não sei... Eu acho que ele chegou junto com outras versões do console, né?
É, a Ultimate.
É, ele trouxe qualidade de vida, né, etc. Mas tem o diferencial de jogar a versão 8-bits, se você quiser. Apesar de que dá bug pra caralho isso aí, você pode perder save, né? Mas é legal. Demora, dá um trabalho, mas é legal. Tá lá. Tá. Você tá pagando por isso, inclusive.
Eu acho que eu colocaria aí entre jogos, tipo, não Nintendo, eu colocaria o Stardew Valley.
Putz, sensacional.
Foi, acho que um dos jogos que não são da Nintendo que eu mais joguei no Switch também. Porque, cara, é um jogo pra desestressar, sabe? É o jogo que eu gostava de jogar quando eu chegava do trabalho. Tipo, quero fazer alguma coisa que não é difícil, que é tranquilinho, que é divertido e sabe? Eu gostava bastante, assim. O Animal Crossing, ele supriu isso depois, né? Mas ele veio depois. Então, eu joguei bastante também, porque são jogos... Eu não sei se são jogos do mesmo estilo, mas são jogos que tem muita coisa parecida, né? E aí, um acaba meio que competindo com o outro. Mas eu acho que o Stardew Valley é sensacional também.
Eu acho que falar que o Stardew Valley não é pra se estressar é porque você nunca morreu numa caverna cheio de item tentando voltar pra casa, cara. É uma tristeza.
Não, já morri, mas no geral é um jogo tranquilinho.
Sim, não, é maravilhoso. Fiz 230 horas no Stardew Valley.
É, eu também... Eu joguei quando lançou, né? Mas eu não joguei no Switch, joguei no computador e eu tive que parar, cara, porque, assim, uma semana eu tô com 40 horas, é um problema.
É mais horas do que eu trabalhei, né?
Em minha defesa, eu tava de férias, tá? Então...
Trabalhando no, na minha empresa, 36 horas. Trabalhando na minha fazenda, 40.
Tem algo errado, né? Tem algo errado.
Mas não, é sensacional. Pra mim, é o melhor indie que eu já joguei é o Stardew Valley.
É, eu tenho dois jogos que não estão na minha lista de melhores jogos do Switch, mas são os meus jogos favoritos, tá? É, um deles é o Super Mario Party, eu acho que é a melhor versão de Mario Party que eu já joguei.
Tá falando do Superstars, o que saiu agora, mais recente, ou o primeiro?
O Super Mario Party, é o que tem online, etc.
Eu acho que é o segundo, o primeiro é aquele que só tem 4 tabuleiros, né, que é bem limitadinho.
É o segundo.
Ah, tá, beleza.
Não é o que a coletânea de jogos dos outros Super Mario, é o segundo, é a última versão. Ah. E ele vendeu bem esse jogo, ele ficou em oitavo até na lista dos jogos mais vendidos, né? Mas, cara, é um jogo tão completo de Super Mario. Ó, todos os minigames são legais, pra começar. Os mapas são divertidos, mas o suporte que eles dão pra, qualidade de vida, E dois, online, é o que torna esse o Mario Party mais legal que eu já vi. Você pode jogar online com as pessoas, você pode atiçar as pessoas, você pode se comunicar com as pessoas, você pode tirar sal, você pode brincar, sabe? E, nossa, é muito divertido. As pessoas, eu acho que esse é um jogo que é must have no Switch, sabe? As pessoas não têm.
É, eu não tenho, eu não tenho.
É, eu acho que ele é um must have, né? Tipo, um jogo que as pessoas precisam ter.
Realmente, ele foi lançado há menos de 6 meses... E ele já é o... Não, minto, ele foi lançado em 2018, né, o Super Mario Party.
Eu não lembro. Foi lançado em 2018, é.
Não, teve um outro... Teve dois Mario Party. Qual que foi o segundo? Agora me perdi.
Teve o Mario Party Superstars.
Ah, tá. Não, beleza. Não. É que eu não joguei. Eu joguei muito pouco, então eu não posso opinar.
Eu joguei o Super Mario Party. Achei ele divertido. Achei que poderia ter mais tabuleiros e tal, mas é divertido. Os minigames são muito bons. Mas eu ainda admito que eu tenho uma memória afetiva muito grande com o Mario Party DS. Tipo, joguinhos com a tela de toque e tal. Então ainda é... Assim, de tirar as folhinhas lá com a canetinha e tal, não sei o que. Ainda pela questão da interação e porque o DS, você jogava ali todo mundo cada um no seu DS no mesmo espaço, me traz uma... Talvez seja só memória afetiva, talvez não seja o jogo melhor.
Não, ele é bom, eu confirmo. Ele tem uma temática dos jogos, né? São jogos em que eles deixam todo mundo pequenininho, né?
Mas Mario Party sempre é divertido de jogar, né?
É. E eu acho que tem um jogo subestimado de Pokémon, que é Pokémon Let's Go, né? É um jogo que eu me diverti pra caramba também jogando, né? Eu acho que é a melhor versão de Pokémon Red Blue, sabe? Apesar de ser muito fácil, né? O Up, etc. Eu acho que atualmente é a melhor versão, sim. Ele pega na nostalgia. É, você brincar com o Pikachu, etc. A ideia era que quem jogasse o Gol viesse pra jogar esse jogo, né? E eu acho que ele funciona. Eu não isento ele... Não acho que ele substitui Pokémon Fire Red ou Red, enfim, né? Eu acho que são duas versões diferentes. Mas se eu fosse sugerir pra alguém que nunca jogou Pokémon Red jogar um jogo, eu sugeriria Let's Go. Porque ele é divertido, sabe? E eu acho que é o propósito de você estar acompanhado de um Pokémon, e eu acho que isso, eu sinto muita falta disso nos jogos Pokémon, de você interagir mais com seu Pokémon, de você colocar ele pra andar com você e você brincar com ele, fazer carinho, etc. Apesar de ter tudo isso nos jogos atuais.
Interagir, então, isso que eu ia falar, interagir mais do que colocar ele e o Eevee pra cruzar no meio do piquenique? Mas não tem como.
Aí é traumático, né?
Mas é um nível de interação super alto.
Não, mas no Let's Go, eu venho com um Pikachu, eu brinco com ele, eu converso com ele, sabe, interajo com ele, né? Eu tenho vontade de estar com ele, né? Pokémon tem bastante disso, sabe, de você ter afeto com os personagens. E, querendo ou não, até que é divertida a captura. É, às vezes é maçante, mas eu me diverti bastante. Então acho que são os dois meus jogos favoritos, assim. Tinha mais um, mas eu esqueci, porque eu tô velho. Então, poderia falar que Pokémon Legends Arceus é um ótimo jogo também, porque mas eu não me lembro. E o Fire Emblem, né, acho que é o melhor Fire Emblem já feito, né? Agora, quais são os piores jogos do Switch, na opinião de vocês?
Nossa, eu não lembro de nenhum jogo que foi uma experiência muito ruim, assim.
Eu também não, assim. Eu não acho que tenha um jogo que seja injogável, sabe? Não acho. Pelo menos não dos que eu comprei, né? Dos que eu joguei.
Tem coisas assim, que não são da Nintendo que eu joguei, talvez não foi tão bom, mas ainda assim... Por exemplo, eu não sei se vocês gostam de jogos de terror, eu gosto de alguns, e eu joguei o Outlast 1 e 2 no Switch. O Outlast 1 é maravilhoso, mas o Outlast 2 é uma porcaria. E eu joguei no Switch, mas queria jogar... Mas assim, nada da Nintendo, eu acho que não teve nada assim muito absurdo. Por exemplo... O Pokémon, o último, né, que o pessoal tá reclamando muito, até falei com você, ó, não joguei, então não posso falar que, ele foi uma experiência ruim porque eu não joguei, eu teria que jogar pra ver se eu teria a mesma experiência que algumas pessoas reclamaram, então não sei dizer.
Não, são boas experiências. A gente tem podcasts exclusivos, tanto do Sword and Shield quanto do Scarlet Violet, né?
Eu acho que o Pokémon, ele tem seus problemas... Mas como eu falei, ele não é injogável, entendeu? Dá pra você se divertir muito nele.
O resumo acho que foi que ele é tão divertido que a gente esquece dos problemas.
A gente deu uma passada de pano. A gente passa pano.
Mais ou menos. O jogo é bom, mano. O jogo é bom. Scarlet e Violet são bons jogos, cara. Só são... Tem bugs, mas são bons jogos.
São bons jogos.
Eu posso sugerir um questionamento aqui? Que jogos que franquias que vocês acham que seria legal ainda aparecer no Switch, que não tá no Switch ainda?
Mas que a gente espera que algum momento vai chegar. Não, a gente tem esperança.
Esperar. Você pode só torcer, sei lá, o que você gostaria de ver. Sabe?
Uma que eu acho que falta é Kid Icarus.
Sakurai não trabalha mais, cara. Ele tá de pé levantado pra essa vida.
É um jogo perfeito pro Switch, porque no 3DS ele era um jogo problemático. Pra quem canhoto como eu, mas eu acho que, não sei, nunca quiseram fazer, nunca fizeram e tal, mas eu acho que seria o ideal, assim, ali no Switch, se você pensar na questão de movimento e na questão de você poder mover, tipo, usar o giroscópio pra você girar a tela e tal, sabe? Acho que funcionaria super bem.
É que, mano, o Sakurai, depois do Smash Bros, acho que ele teve um burnout tão grande que ele tá só em estado vegetativo. Sabe? Ele não vai fazer mais nada, mas eu concordo com você que seria legal ter Kid Icarus. Agora, a minha opinião, e aí é um desejo meu desde o Nintendo CS, Nintendo DS, e a gente não vai ter, eu sei que a gente não vai ter, mas é alguma coisa parecida com o Jump Ultimate Stars, porque a gente teve J-Stars Victory, teve o Jump Versus lá, sabe? Teve esses jogos pelos consoles novos, que são uma droga. Eu quero um jogo a la Jump Ultimate Stars de, sabe, 4 pessoas em plataformas, tipo Smash Bros, sabe? Monto o meu deck, sabe? É isso que eu quero.
Isso seria um sonho, mas eu não consigo imaginar os caras fazendo isso hoje em dia. Tentaram, né, com o Jump lá, o... Ultimate, Ultimate alguma coisa, né? Não lembro.
É o Versus, o J-Star Versus, J-Star Victor, essas
bosta. Ficou muito ruim. Cara, o meu sonho, mas aí é sonho mesmo, né? Porque a Nintendo, ela esquece algumas franquias e acabou, né? Mas é porque eu tenho uma nostalgia muito boa com essa franquia, é o F-Zero. Eu joguei muito F-Zero no Super Nintendo. Eu joguei um tanto também no 64. Eu nem tinha 64, jogava na casa dos outros. E é uma franquia que eu acho, assim, muito, muito subestimada. E olha que eu nem sou o cara dos jogos de corrida, mas eu gosto dessa questão mais arcade e tal. E o do GameCube, que eu joguei bem pouco, ele já é uma coisa ali sensacional. A sensação que ele te dá de velocidade, de adrenalina, de ser um negócio super futurista. E eu sempre pirei nisso. E eu acho muito diferentão de qualquer outro jogo de corrida que existe. Então, poxa, se ressuscitassem F-Zero, pra mim seria a cereja do bolo. Pra o Nintendo Switch, assim. Porque já tem, pô, já tem o Metroid que eu amo. Já tem o Zelda que eu achei sensacional. Vai ter o Metroid. Teve o remaster do Prime, vai ter o quem sabe, talvez. Então, seria sensacional. Mas eu acho que é só torcida mesmo. Voltar, não volta. Acho que é uma franquia morta e enterrada.
Coitado.
É tipo Golden Sun. Você acha que vai ter um jogo de Golden Sun de novo? Não vai.
Não vai. Mas aí a Nintendo também precisa colocar o Golden Sun pra ser jogado, porque a gente não tem retrocompatibilidade pra jogar o jogo.
Não, exatamente.
Mas acho que o Golden Sun não é da Nintendo, né?
Ele é, não é? Tenho, assim, 90% de certeza. Deixa eu conferir isso agora.
Ele é da Camelot Software Planning. Ele
Camelot, mas parceira da Nintendo, né?
Parceira da Nintendo, é.
Então, acredito que... Não sei se os direitos já estão com eles, se tem alguma coisa assim, porque tem jogo que tem problema de direito, né? É uma coisa que, por exemplo, o Smash vai ter, se eles mantiverem o Ultimate, pra manter a licença desses personagens tudo no futuro, vai ser difícil, viu?
Uhum. Então, pra encerrar, o que vocês esperam depois do Nintendo Switch? A gente já tá com o Switch com 6 anos, né? Já é o momento da gente falar do próximo console, né? O que vocês esperam pro futuro?
Eu espero um console com o mesmo conceito do Switch, de ser híbrido. Tipo, menos do que isso não faz sentido, sabe? Só portátil seria um problema e só de mesa seria um problema também. Então, o mínimo que eu espero é um híbrido também. Só que com mais poder gráfico, sabe? Eu não sei aonde que eles inovariam, né? Porque a Nintendo tem essa palhaçada de querer sempre inovar. Então, às vezes, o arroz com feijão é o suficiente, né? Mas eu gostaria que fosse algo mais simples... Mesmo conceito com mais poder, sabe? Poder gráfico, poder de processamento. Eu acho que provavelmente não vai ser isso, mas é o que eu gostaria.
Eu também acho que o conceito do híbrido tem que seguir, porque foi o diferencial, foi o que fez o Switch vender pra caramba. E como você falou mais cedo, é onde a Nintendo nada sozinha hoje, né? Não tem por que sair disso. Eu acho uma certeza que eu tenho, certeza, né, entre aspas, que eu tenho sobre o próximo console é que ele não vai se chamar Switch 2, igual o pessoal fala. Acho que a Nintendo deve ter pegado um tema muito grande do Wii U.
Eu acho que nem Switch 2, nem Switch Pro e nem Switch. Tipo, esquece esse nome Switch.
Então, exatamente, Switch U, não vai ser.
Não, esquece
Switch. Tem um trauma aí.
Mas eu tenho um problema. Por exemplo, a gente tem um monte de Joy-Con, então não vai mais usar o Joy-Con.
Então, não, pode usar o Joy-Con com outro nome. É que eu sei que tem a questão do ASMR lá, do barulhinho do Switch, quando todos os trailers, né? Mas eu acho que já deu, né? Vamos mudar de nome aí, vamos esquecer o passado, né? E pensar no futuro, acho que é isso.
Eu, falando como um leigo, eu acho que seria interessante se tivesse alguma forma de, por exemplo, dentro da dock, ter alguma coisa que fizesse o console rodar em 4K, o que for, E aí, quando você tira pro portátil, ele fica mais fraco porque ele precisa daquela aparelhagem.
É impossível, não tem
Então, eu
como.
não sei como seria possível, é possível ou como, mas eu acho que é algo nesse sentido. Tem que ser híbrido, não, e não vai se chamar Switch, e eu acho que a Nintendo, isso deve ser um problemão para os caras que estão fazendo isso lá agora, porque é aquilo que você falou mais cedo também, Mario, de que a Nintendo vende muito numa geração e vende pouco na outra. Agora que eles não têm mais o portátil e o de mesa, eles não podem errar de novo. Eles têm que vender um console, fazer um console que venda. Porque quem segurou as pontas na época do Wii U, na época do GameCube, né? Até o 64, que não vendeu tanto quanto se esperava dele, foram os portáteis, né? E aí, se você não tem mais portátil, e aí? Não que a, né, não entrando naquela pilha de quem é hater vai entender, Nintendo vai falir, não é isso, mas assim, eles não podem ter um console que seja um fracasso tão grande quanto o Wii U sem ter um outro console de backup, né?
Sim, até porque o Wii U tava com 3DS vendendo horrores, né, na época, então.
É, não horrores, né? Mas
Ah,
era
mas tava,
um.
não, mas tava bem no auge do 3DS, vendendo muito bem.
É que o 3DS deslancha depois do segundo ano, né? Os dois primeiros anos do 3DS são meio ruinzinhos também, né?
Quando que o 3DS vendeu 80 milhões, né? Alguma coisa assim,
Se eu não
não
me
é?
engano, é
Do
75. Eu
DS.
acho que ele me deu metade do DS.
Mas 75 é console pra caramba,
Não,
entendeu?
é pra caramba. É mais que o 360, eu acho, por exemplo, que é um videogame super popular.
Mas entre os portáteis ele é o que menos vendeu, né? Mas eu acho que a Nintendo tem que pegar todo esse faturamento que eles tiveram, né? Todo esse lucro que eles tiveram e investir em pesquisa e desenvolvimento. Porque o Steam Deck, apesar de caro, ele tem 4 vezes a capacidade do Nintendo Switch em processamento. 16 GB de RAM, né? O GPU dele vai para 1,6 teraflops, né? Etc.
Mas
Então.
sabe qual é o ponto do Steam Deck para mim? Ele não tem exclusivo.
Tudo bem, mas a biblioteca dele é muito vasta, né?
Não, beleza, mas tudo que tem nele eu posso jogar em outros lugares. Então, tipo, a não ser que a pessoa queira um portátil, não faz sentido.
O ponto do portátil é eu poder me adaptar onde eu estiver, né? Por exemplo, eu gosto de jogar deitado, eu amo jogar deitado, né? Então, pra mim é um fascínio.
É que assim, eu acho que o Steam Deck ele é mais um daqueles consoles que sempre aparecia. Um console de uma empresa fora do. Não, não que eu sou contra entrar novos players, eu acho que deveria. Mas sempre ele sempre me parece como um console de uma empresa que está fora do mercado, que quer entrar no mercado, que quer assumir, que quer ganhar espaço, e daqui a 2 anos ninguém lembra que existiu, sabe?
Ah, é penetração.
Enquanto ele não tiver sucesso, tipo, de verdade, eu não vou acreditar.
É, eu também vejo dessa forma mesmo.
Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, sabe? Muitas vezes. Já teve console da Nokia, já teve console
Engage.
de outra, da Engage, sabe? Tipo, mano. E todo mundo falava, não, esse aqui é o futuro, isso aqui ninguém vai mais querer jogar Game Boy por causa do N-Gage. Tipo, mano, quem
Não,
lembra que
então, eu não tô
existiu?
falando disso.
Entendeu?
Eu acho que eu olhando hoje pro Steam Deck. É, eu tenho uma possibilidade de escolha não entre os consoles portáteis, mas entre os consoles de mesa. Eu tenho a possibilidade de escolha, será que eu escolho o Steam Deck ou um PS5? Sabe, apesar do PS5, o que vai diferenciar são os exclusivos, né? Mas aí tem a ponto, eu jogo exclusivos no Nintendo Switch. Mas tudo bem, o meu ponto é que eu acho que o Nintendo Switch ele precisa de uma revisão de hardware.
Sim, mas por exemplo, eu gosto do fato do Switch ser híbrido. Mas numa situação hipotética em que os jogos que eu gosto no Switch, né, os exclusivos, saíssem em outro console, eu ia querer o console, entendeu?
Eu não iria querer com outro console, iria querer jogar no Switch.
Eu ia, sabe por quê? Porque eu poderia jogar God of War e Mario no mesmo console. Hoje eu só tenho o Switch porque, na minha escolha, eu prefiro Mario do que o God of War. Né, eu não tenho PlayStation por causa de, tipo, porque eu só posso ter um, vai, vamos dizer assim. Mas se eu pudesse jogar em outro, eu não ia escolher o Switch, entendeu?
É, eu sou fã do portátil, eu sou fã de jogar tanto no mobile quanto no Switch. Eu acho que a possibilidade como o híbrido me proporciona hoje é muito bom. Eu gostaria, né, e o que eu acho que a Nintendo precisa é trazer uma revisão de hardware urgente pro Switch. Ele tá defasado demais. O que o Steam Deck fez, ele chegou num novo patamar da possibilidade de trabalhar com consoles híbridos, apesar de ser muito caro, dá para reduzir custo, etc. Eu acho que dá para chegar perto, né? Então, eu acho que o que eles precisam fazer é, um, trazer uma revisão de hardware, e dois, apesar de eles terem o dock, etc. Lá, o dock hoje ele funciona muito mais como um carregador, né? É, eu acho que eles têm que trabalhar mais nesse quesito de quero jogar na TV, sabe? Eu acho que o dock ainda não é tão explorado quanto ele poderia ser. Eu acho que ele tem que ter um poder de processamento. O dock tem que ter um poder de processamento.
Foi mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer mais cedo também.
E um outro ponto também do Steam Deck que eu acho complicado é que, pelo fato dele não ter nada exclusivo para ele, daqui a pouco os jogos mais atuais já não estão rodando mais nele, entendeu? E quando eu falo daqui a pouco, é tipo daqui a 2 anos, no máximo. Será que alguém vai querer desenvolver para ele? Porque senão ele perde relevância muito rápido, né?
Não, mas ninguém desenvolve pra ele. As pessoas desenvolvem pra PC e o jogo roda nele. E esse é o
Então, mas
parada, né?
aí que tá, mas os jogos de PC evoluem muito rápido, então daqui a pouco nenhum jogo roda mais nele.
Não, mas eu não sei. Então, aqui a gente tá falando dos high-ending, né?
A não ser, então, a não ser que você vai jogar, sei lá, jogos indie que não consomem muito, mas se você quiser jogar um AAA, não vai ter essa
Um
possibilidade daqui
high-end
a dois
talvez um
anos.
rod, um high-end não, talvez um rod, né? Mas acho que não é essa a expectativa, né, deles, né? Acho que a expectativa deles é, olha, a gente quer chegar numa parcela de um público que não tá preocupado com high-end, eles querem jogar jogos genéricos, né? E aí eu acho que é uma competição pro Nintendo Switch, querendo ou não, né? Então eu acho que o Nintendo Switch tem que estar preparado com um console híbrido, sabe, com uma boa arquitetura. A gente nunca vai chegar num. Como a galera tá trabalhando hoje com iluminação e etc. É, com HDR, enfim, a gente não vai chegar nesse nível com o Nintendo Switch, esquece. Mas eu acho que tem muito potencial para melhorar. Pelos rumores, a gente vai ver esse ano.
Um exemplo, né? O Hogwarts Legacy, que vai sair pro Switch aí, acho que em julho, sei lá. Eu testei ele no PlayStation 5 e eu acho que o Switch não vai aguentar a pressão. O jogo vai sair muito, tipo, um downgrade muito pesado. Vai ter que rolar um downgrade muito pesado pro jogo conseguir rodar no Switch, sabe? Tipo, é impossível.
Ah, hoje o Switch já pena, né? Então.
Ou ele vai fazer que nem os últimos jogos dos 3DS, sabe? Que era tão pesado que o console você tinha que. Toda vez que você fechava o jogo, ele tinha que reiniciar o console.
E assim, acho que a Nintendo tem que investir num sistema que seja um. Beleza, não vai ser um Play 5, não vai ser um Series. Mas um sistema parrudo para aguentar alguns jogos de third. Porque assim. A pessoa, principalmente com esse rolo todo da Activision, do Call of Duty e tal, vão sair no. Tem a parceria lá com a Nintendo. Se eles rodarem, não precisa ser top de linha, mas se eles rodarem bem no futuro console, esses jogos, por exemplo, da Activision, pô, o cara vai olhar e vai falar, pô, consigo jogar o meu Call of Duty aqui, consigo jogar uns joguinhos também exclusivos da Nintendo e tal, compensa eu ir para essa plataforma. Então você começa a atrair uma galera. Que às vezes não é tão Nintendo, mas a galera fala, pô, vou conseguir jogar umas coisas da Nintendo aqui que às vezes eu quero conhecer, ou eu jogo de outras formas, por casa de alguém, etc. E eu vou poder ter isso e ter os jogos que eu gosto também, mesmo sejam só aqueles uns third parties mais, né, que vai ter em todo lugar, mas ali você vai ganhar no diferencial pelo seu exclusivo. Então a Nintendo, ela tem que ter um videogame mais parrudo para aguentar essas coisas. Não tem que ser o mesmo nível, mas tem que pelo menos rodar. Hoje você, pô, você não, o Switch não roda, por exemplo, sei lá, o Resident Evil 7, que saiu há muito tempo, você tem que jogar ele em nuvem no Switch, sabe?
Então, isso é uma merda. Mas eu acho que o público que quer jogar os jogos high-end já comprou o PS5 ou o Series X.
Nem sempre, né? Porque isso mais no primeiro mundo, mas aqui nos emergentes, nem sempre, né?
Aqui ainda tá muito caro, né? Não tá condições ainda de ser um console para todo mundo, sabe?
É um ponto, eu não acho que é o mais que vai mais chamar atenção. Eu acho que a Nintendo precisa atualizar o hardware para melhores gráficos, mas eu acho que existe um limiar do quanto a pessoa está disposta a sacrificar de gráfico para jogar e etc, né? Porque, por exemplo, hoje eu jogo Pokémon, Scarlet Violet, né? Existe aquele rumor de que Scarlet Violet já foi feito pensado no novo console da Nintendo, né? E aí eles tiveram que antecipar, enfim, né? Se eu jogasse Scarlet Violet com gráficos melhorados, eu não tô falando de console de high-end, não tô falando Unreal 5, sabe, com iluminação no máximo. Eu tô falando de melhor, uma melhorazinha, sabe? Algo que eu consiga me sentir satisfatório. Já estaria muito bem. Né? Eu acho que isso compete com os jogos atuais, porque a gente está chegando num limiar do quanto os jogos eles podem avançar em questão de qualidade gráfica, sabe? Então eu acho que isso pode ser sacrificado. Agora, o que eu acho que seria um diferencial para a Nintendo é que não tem os serviços de igual PS Plus, sabe? Igual da Microsoft, esqueci o nome.
Tá falando Game Pass?
Game Pass, isso.
Ah, isso aí, eu acho que ela nunca vai fazer, cara. A Nintendo, infelizmente, eu tenho um Xbox One, tenho o Game Pass, e é um serviço sensacional, que você tem acesso a muita coisa, cara, muita coisa, que você, às vezes, você nem queria jogar, mas tá ali, você testa, e às vezes você pega super bom por causa disso.
É um jogo que você não queria jogar, né? Se você tivesse que comprar.
Exatamente. Pô, a acessibilidade da parada é, assim, espetacular, e pra gente que mora no Brasil, país, né, de terceiro mundo, é melhor ainda, porque A gente não tem condição de sair comprando um monte de jogo, né? Infelizmente. Então, seria espetacular, mas eu acho que o modelo de negócio da Nintendo, ela gosta muito de dar valor, né? A cada jogo, a cada produto, ela não faria algo nem parecido. A Sony fez porque o adversário direto dela é o Xbox, e isso estava levando muita gente para o Xbox. Mas como a Nintendo, ela é diferente no mercado, infelizmente eu não vejo ela fazendo isso. Mas seria um sonho, imagina.
Bom, a gente falou bastante sobre as nossas experiências do Nintendo Switch, né? O que a gente considerou dos últimos 6 anos e as expectativas para o futuro. Mas a gente quer ouvir de você também, ouvinte. Então não deixe de comentar tudo o que você acha sobre o Nintendo Switch, todas as suas experiências com os jogos, com o console, se suas expectativas foram atendidas ou não. Comente conosco, tanto nas nossas redes sociais, ou entre no nosso servidor do Discord, discuta conosco lá, porque a gente está sempre comentando sobre os últimos podcasts, né? Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, é Subara Show em todas as redes. Não deixe de divulgar esse episódio para seus amigos nas redes, porque isso vai ajudar bastante a gente. E não deixe de avaliar a gente, né? Dê as estrelinhas no Spotify, siga no Spotify ou dê a curtida no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal. E é isso, certo, gente?
Tá aí.
Então é isso, gente. Valeu e até a próxima.
Até a próxima, galera. Tchau, tchau.